repercussão do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou, tá na sua tela. Nesta segunda-feira, começo de semana, a gente já desejando um bom final de semana para todos vocês que nos acompanham. E a partir de agora, Humberto Fernandes e Jalber Pereira começam com os destaques, o programa que atualiza você dos principais assuntos do dia. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, suspeito de assalto, milionário no Maranhão, morre em confronto com a polícia do Ceará.
E criminosos fortemente armados explodem agência bancária em Vitorino Freire.
Mais de 36 mil pés de maconha são destruídos nas regiões do Gurupi e do Turi, também no estado do Maranhão.
A Codevasf e a Universidade Estadual do Maranhão lançam um plano de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Itapecuru.
Julgamento de Bolsonaro e também obstrução por conta da PEC da anistia agitam Brasília nesta semana na política.
E na política vamos conversar também, receber a visita do deputado Ivan Júnior. O Fórum de Gestores do Esporte também discute diretrizes do calendário esportivo no Maranhão.
Também teremos movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do país, aliás, regiões do Maranhão e também lá na capital federal, com o Nilo Costa, também o Adilson Souza. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 24 de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e vale a sua participação pelo telefone. Tem um WhatsApp que fica aqui na sua tela. Você pode anotar esse telefone, mandar o seu áudio, mandar o seu vídeo, mandar o seu texto e também pode participar diretamente do nosso programa aqui na sua, nesse bate-papo que fica também do seu lado quando nós estamos ao vivo. Em São Luís, você acompanha pela TV Alternativa Rede Meio. Grande abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui pelo canal 19.1 e também pelo canal 8.1 e todos os outros veículos que compõem o grupo de comunicação Zildene Falcão aqui na capital. No interior do estado tem os nossos colaboradores, os nossos parceiros em mais 12 cidades da região do estado do Maranhão. Abraço a todos vocês que nos prestigiam com o carinho da sua audiência. Nós vamos começar o nosso programa, Jalber Pereira, com as notícias policiais. Antes de chamar o repórter Carlos Roger, a gente lembra que daqui a pouquinho nós vamos estar também com o nosso repórter. Nosso repórter Jota Queiroz, que vai trazer as informações do quais são as novidades que já tem. Até o próprio governador Carlos Brandão se manifestou em relação ao reforço na segurança e as determinações para que aquela quadrilha que atacou uma agência bancária no interior do Maranhão, na cidade de Vitorino Freire, seja tratada como eles merecem. Mas, rapidamente aqui, só trazendo as informações, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já se encontra no Japão com sua comitiva. Por que nós estamos trazendo essa informação? É porque é a primeira vez desde que Donald Trump foi recebido pelo imperador japonês, ainda no seu primeiro mandato, é a primeira vez que acontece uma reunião de Estado, no Japão, e o convidado foi o presidente da República do Brasil, Lula da Silva, né? Juntamente com sua comitiva. Por isso que Brasília, na área da política, está um pouco esvaziada durante essa semana, porque o presidente da Câmara, o presidente do Senado, quase todos os ministros tiveram que acompanhar o presidente Lula nessa visita ao Japão. O presidente será recebido pelo imperador no Palácio do Imperador, porque se trata de uma reunião de Estado. Quando o Brasil se coloca, que já é um dos parceiros do Japão já há muito tempo, o Japão é um grande parceiro do Brasil, tem grandes comunidades brasileiras no Japão, tem grandes comunidades do Japão no Brasil, e é um grande parceiro de negócios. E ali é uma grande oportunidade onde são chamados os maiores empresários japoneses também, juntamente com toda a cúpula do governo, para receber a cúpula do governo brasileiro. Portanto, é uma reunião, conforme já falei aqui, não é uma visita assim, nós vamos aqui, vamos receber o presidente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, vamos receber a visita e vamos tratar especificamente de um assunto. Não. É uma visita de Estado. É como se o governo brasileiro fosse transferido para o Japão interinamente para poder discutir com profundidade todas as parcerias que se pode fazer. Há uma grande possibilidade de investimentos do Japão, especialmente na produção agrícola do nosso país. Até com abertura também para a venda de gado bovino, da carne bovina para o Japão. Por isso a gente traz aqui esse destaque na abertura do programa. Mas antes, agora vamos direto com o repórter Carlos Roger, que tem informações importantes da área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta segunda-feira. Olha, temos sim informações boas e positivas. Ontem mesmo falávamos com o nosso repórter Jota Queiroz, e ele estava nos explicando aí os últimos passos desse caso que aconteceu no estado do Maranhão, explosão de caixas eletrônicos. Eu só vou fazer um spoiler rapidamente aqui. Existe a possibilidade de que mas o restante da quadrilha deu continuidade à ação criminosa. Existe essa possibilidade. Mas o Jota Queiroz, com certeza, tem mais detalhes sobre isso. Operações importantes no interior do estado e na capital maranhense. Nós vamos começar pelo interior do estado, onde na semana passada, essa divulgação foi feita somente no domingo para a imprensa. Por quê? Para não prejudicar lá o andamento dos trabalhos. Uma grande operação envolvendo as forças de segurança do estado do Maranhão, mobilizadas pela Secretaria Nacional de Segurança, terminou com o desmanche aí, o desmantelo de uma plantação, duas plantações de maconha no interior do estado, precisamente na cidade de Centro do Guilherme, que fica aí a 400 quilômetros da capital maranhense. Foram duas grandes plantações aí nas imagens. Você observa aí as plantações sendo destruídas pela polícia, mas olhando assim, a gente não tem muita ideia da quantidade de droga que a polícia retirou aí das mãos dos traficantes, droga essa que estaria em breve nas ruas de nosso estado e de nosso país. Essa plantação aí, essas duas plantações, se elas fossem cultivadas normalmente, colhidas e preparadas para venda, elas chegariam a uma totalidade de 2 toneladas. De maconha. 2.000 quilos da droga seria produzida para serem entregues nas bocas de fumo. Então, uma grande ação da polícia. Essa operação ela vai continuar. Ela foi realizada no Maranhão pelo Centro Tático Aéreo e também por unidades especializadas da Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, Batalhão de Choque, Ronda Ostensiva Tática e também o Canil da Polícia Militar do Maranhão, que atuou aí nessa grande operação, merece os nossos parabéns. Essa operação ela acontece em nível nacional, não só no Maranhão, mas em diversos estados. E por que que escolheram essa região? Por conta das denúncias e investigações feitas, as denúncias da população e as investigações feitas pelo serviço de inteligência apontam que a região ali do Gurupi e a região do Turi, aqui no estado do Maranhão, estão sendo escolhidas pelos plantadores, cultivadores de maconha a fim de servir o crime organizado. Voltando para a capital maranhense, para finalizar, grande operação da polícia na região da zona rural de São Luís, neste final de semana, tirou de circulação aí líderes de uma facção criminosa que atuava ali na região do bairro da Ribeira, próximo ali à Vila Samara, próximo ali ao Tibiri, próximo ao Maracanã, zona rural da capital maranhense. Foram retirados de circulação líderes da facção, que são chamados Torre, e também foram retirados de circulação membros da facção que são apontados como aqueles que fazem o julgamento do crime, aqueles que fazem o tribunal do crime, são os conhecidos nas facções como os disciplinas. Eles foram retirados também de circulação. Os líderes, nós não temos o nome deles, mas nós temos a alcunha, o apelido, como eles são conhecidos no mundo do crime. Um é o Mata Rindo, olha só o apelido do rapaz, Mata Rindo, e o outro é o El Galça, que é apontado como um dos mandantes daquele homicídio de uma jovem que aconteceu na Ribeira e que a gente noticiou alguns dias atrás. Então, duas operações importantes no interior, na capital maranhense, mostrando a força da segurança pública do estado do Maranhão. E com essa eu vou me despedindo. E se Deus permitir, a gente volta amanhã.
No caso, nós.
Pois não.
Olha, Carlos, só vendo aí a questão do Mata Rindo, eu quero saber se ele trabalha rindo, né? Porque sendo levado para a penitenciária de Pedrinhas, para o sistema penitenciário aqui do estado do Maranhão, ele vai ter que acordar cedo para trabalhar. Espero que ele trabalhe rindo também, né? Para poder incentivar os demais.
Porque
a outra coisa, essa quantidade de maconha que está sendo plantada, até nas comunidades indígenas, eu tive uma informação esse final de semana, de que tem as regras sobre a quantidade de pé de maconha que cada índio e que cada pai, chefe de família pode plantar. Né? Diz que ali são 12 pés de maconha que cada um pode plantar, que é para algum uso medicinal ali da tradição indígena, mas para que não se torne a família dependente da droga, né? E aí nós temos os brancos entrando nessa área e plantando grande quantidade, como que se fosse a soja que se planta no estado do Maranhão. Então é uma coisa que tem que ser combatida fortemente, né, para que não haja maiores danos para a sociedade.
Esse caso que você falou, Alberto, eu vou só colaborar. Existe uma cultura indígena, né, para que eles possam produzir a maconha nessa pequena quantidade, até 12 Sim. pés. Você falou com muita propriedade. Eu agradeço aí por colaborar com a nossa participação nesse caso. E a chegada dos brancos nessas tribos indígenas começou lá na década de 90, quando a polícia acabou lá com o famoso polígono da maconha, que ficava ali na região de Pernambuco. E esses brancos, eles migraram lá do Pernambuco para o estado do Maranhão. Muitos deles se envolveram com mulheres indígenas, casaram com mulheres indígenas a fim de se tornarem também indígenas e justificar a presença deles nessas comunidades. Então tudo isso acontece aí nas tribos indígenas, mas a polícia está de olho. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Obrigado, Carlos Roger. É uns branquinhos safados queimando com a categoria, né? Não é possível. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o repórter J. Queiroz, diretamente de Vitorino Freire.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Volta, vamos trazer as participações. A Maria Lopes mandando bom dia para se dizer assim, para essa equipe maravilhosa. Grande abraço a Maria Lopes. O Valbeilson, tô sempre errando o nome, Valbeilson, mandando bom dia e tá dizendo que não tem água no centro de São Luís há uma semana. O que está acontecendo, Caema? Por que não colocam água no centro de São Luís? Olha que a Caema fica no centro. Imagina o resto do estado, né? Se ao lado da sede da Caema não está tendo água, né? Vamos imaginar a situação em outros lugares. Eu acho até que que deveria dar mais autonomia para os municípios, para cada município assumir o abastecimento d'água, né? Ou então, pelo menos ali, ter autonomia para que liberasse para as companhias, para as empresas locais ficarem responsáveis pelo abastecimento d'água, porque já faz muito tempo que se tenta ter uma mais eficiência nos trabalhos prestados pela CAEMA.
E outro detalhe também.
Vamos ser francos.
E outro detalhe também, você sabe que o morador, ele não pode fazer abertura de poços sem ter autorização. Aí eu pergunto, quando a CAEMA não consegue atender, e o município, aí como é que o cidadão faz para ter água?
Cavar um poço no fundo do quintal de casa.
Não pode, né?
É proibido.
Né? Aí o cidadão vai morrer de sede ou ele vai ter que aparar a água da chuva para poder tomar?
E a informação que eu tive no tempo que eu fui fazer umas matérias na CAEMA era que um dos melhores quadros de engenheiros, de técnicos, estão na CAEMA. Porém, entretanto, eles enfrentam bastante dificuldades, né, para poder fazer o seu trabalho. Então, teria que realmente ter um governo que assumisse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos saber se é possível ou não resolver definitivamente a questão do abastecimento de água e esgoto do estado do Maranhão. Se não for, nós vamos acabar com a CAEMA e vamos dar autonomia para cada município fazer o seu abastecimento. Nós temos, por exemplo, aqui na região da área mais nobre de São Luís, que é a região da Península, em Ponto da Lia, sendo abastecida ainda por carro-pipa. Então, é um negócio muito dos anos... Quais anos, Alberto Pereira? Século passado.
Tá? Do século passado.
Luiz Mar Fernandes, mandando bom dia para todos. Francisco Gomes também, Riba Mar Fernandes.
E é um dos órgãos que mais arrecada, viu?
Acho que não arrecada tanto não, Jalber Pereira.
Não, porque, arrecada muito.
Se arrecadasse, queria saber para onde é que está indo. Haroldo Nascimento, grande Haroldo, rapaz, um grande abraço. Indo fazer uma visita hoje à Central de Notícias Brasil. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua presença aqui, a sua visita muito nos honra. A Dara Emily mandando bom dia para todo o Maranhão. Nós vamos direto a
Vitorino Freire.
Já que falamos de Haroldo Vitalino, vamos falar diretamente com Vitorino Freire, um dos grandes parceiros de lá. Olha o estilo do cidadão. Preocupado com o quê, Jalber Pereira?
Agora há pouco estávamos falando do Haroldo Vitalino, agora estamos falando com o representante, o administrador do Haroldo.
Pois é, lá na terra de Dona Luana,
isso.
Do Juscelino Filho, do Juscelino Pai.
Pois é.
E aí, com esse cenário belíssimo, Central Manhã, lá na, destacando lá na... Olha, é a área do podcast. Essa daí é do podcast, ô Jota? Mas o podcast para funcionar tem que ligar o microfone, ó. Bota o microfone. Alô? Estão dizendo que... Tá dizendo que o áudio tem que vir daí o áudio. Veja aí direitinho se está tudo ok. Dá uma conferidinha. Eu vou aproveitar, vou chamar a sua matéria que você fez a respeito com imagens exclusivas do ataque aí de cerca de 15 criminosos que explodiram no início da madrugada do último sábado a agência da Caixa Econômica Federal lá do município de Vitorino Freire. Conte pra gente.
Cidade de Vitorino Freire, Maranhão. Foi abalada na madrugada de sexta para sábado, agora esta semana, com uma grande explosão e uma ação digna de filmes. O novo cangaço, mais uma vez, voltou à cidade. Dessa vez, com um grupo de quase 12 homens, também com a caminhonete e fortemente armados com fuzis. Invadiram a cidade a partir da meia-noite, a ação durou até 1h30 da manhã e o estrago ficou para a população. Nós estamos de frente à Caixa Econômica Federal, onde os bandidos quebraram a parede, usaram dinamite para explodir os caixas e fizeram um verdadeiro estrago. Nós vamos acompanhar um pouco aqui, chegar um pouco perto, chamar meu câmera que está receoso. De acordo com a polícia, ainda tem dinamite para ser deflagrada. Aqui na calçada, câmera, eu vou mostrar. Ainda tem um tinta aqui, ó, dos caixas eletrônicos, tá? Aquela tinta que marca as notas. O pessoal está acompanhando aí, muita gente. Vamos tentar vir para cá, câmera. Muito vidro quebrado ainda aqui no chão da agência, tá? Vem para cá, câmera, vamos mais para perto. Ó, aqui nós temos um dos cofres. aqui no chão. Vou sair da frente para o câmera mostrar para vocês um dos pequenas gavetas aqui do caixa eletrônico no chão. E aí dentro da agência, tudo destruído. Tudo destruído. Dois caixas eletrônicos estão inutilizados, foram explodidos. E agora estamos esperando a presença da Polícia Federal e o Esquadrão Antibombas. Onde eu estou, aqui já é o limite, porque ainda tem dinamite ali para ser deflagrada. E estamos esperando também o COSAR. De acordo com as informações apuradas, eles fugiram de acordo aqui para o povoado Jeju, onde foi encontrado o carro queimado. Olha, não se sabe ainda ao certo quanto foi levado, mas estima-se que mais de 500 mil reais foram levados da agência. Vai ficar para você ver em casa aí agora, ó, o estrago que ficou. A agência está totalmente destruída. A explosão, o impacto foi enorme, muito grande mesmo. Totalmente destruída, o telhado da agência, o forro caiu com o impacto da implosão. Subtenente, uma ação criminosa pela madrugada pegou a cidade em surpresa. Como o senhor tem conhecimento, como foi essa ação?
Olha, a gente estava em patrulhamento pela cidade quando fomos informados por populares, que informou o nosso comandante, Capitão Farias, sobre a ação dos meliantes aqui no, na Caixa Econômica. Aí, de antemão, a gente procurou um refúgio, né? Por conta que a gente não sabia quantos meliantes se encontravam na cidade. E daí então, quando a gente já recebeu outras informações que eles já estavam saindo da cidade, e nós também escutamos já a explosão dos artefatos aqui no banco. E daí então a gente procurou aqui a MA sentido a Altamira, pensando que eles iam sair sentido a Altamira, mas ao contrário, saíram sentido a informações que foram para sentido a Olho d'Água, a cidade. Daí então, a gente solicitamos reforço, o comandante solicitou reforço aí das guarnições aqui, Lago da Pedra, vieram Altamira, Brejo de Areia, Junco e demais regiões aqui das proximidades aqui da nossa cidade. E daí então, seguiram destino para Olho d'Água, né? Mas já por volta agora das 6 da manhã, a gente recebeu informações do carro que teria sido, talvez, provavelmente usado na ação e que se encontrava no povoado aqui, Jejuí, né? Jejuí, mais ou menos isso. E daí então a guarnição, juntamente com o pessoal do CTA, COSAR, BOP, FIESP, já se encontrou lá na área para tentar localizar esse meliante.
Após essa ação, quer dizer que está começando agora aqui na região do Médio Mearim uma verdadeira caçada pelos bandidos.
Isso, uma verdadeira caçada. O cerco está fechado e aí em poucas horas a gente pode ter um resultado aí de prender esses meliantes, que na verdade aí causam um transtorno aqui para a sociedade. Uma agência dessa, quando ela é estourada, a sociedade, na verdade, ela toma um prejuízo imenso, né? Porque mexe com a economia, muitos populares vão ter que se deslocar para outra cidade, por conta que a agência não vai ter como atendê-los aí, no mínimo, talvez em 2 ou 3 meses, aí, por falta de manutenção, né? Da nova agência, né? Reparo.
Este som, James!
Isso! Agora você já está ao vivo, já estamos ouvindo o seu, atenção, Jota Queiroz. Nós estávamos acompanhando sua matéria, bênção, acompanhando sua matéria aí, mostrando aí cenas de um verdadeiro faroeste aí durante a madrugada. A população parece que assustada, mas não deixou o celular cair no chão, né? Muita gente registrou, inclusive, a fuga dos criminosos atirando. Aí nós agradecemos os parceiros, você aí, mandando informações quase que em tempo real para a gente, as imagens também. E aí depois a presença já do helicóptero. Quais são os resultados até agora, Jota Queiroz?
Humberto Fernandes, é uma verdadeira faroeste caboclo, vamos dizer assim. Na verdade, a gente vai apurando as coisas com os dias. De ontem para cá, eu vi um dos reféns, uma das pessoas que foram feitas reféns, contando que eles estavam na entrada da cidade, bem próximo até onde eu moro mesmo, num bar que fica no posto de gasolina, quando uma das Hilux, uma Hilux preta com cerca de 8 homens com fuzis em mão, pararam no bar, escolheram 2, 3, 4, 6, 8 pessoas, jogaram na Hilux e disseram: olha, tirem a camisa, fiquem quietinhos, a gente vai ficar atirando aqui Não vai acontecer nada com vocês. Se vocês ficar quietinho, no final ainda a gente dá um dinheirinho para vocês, viu? E aí levaram eles para frente do banco, ficaram com eles ali de refém na frente. Eles explodiram, vamos logo direto aí, 2 caixas eletrônicos durante a ação, usando dinamite, explosivos, né? E aí, quando eles foram embora, que soltaram eles dois já na saída da cidade, bem longe, que eles voltaram a pé, a população não se conteve, invadiu ali o banco, sem saber o risco que estava correndo. Beto, tinha pelo menos uma banana de dinamite ainda no caixa eletrônico, no terceiro caixa, que não explodiu o pavio deu problema. E aí o que é que o esquadrão de bomba fala? Que é perigoso se ela explodir. Olha, essa imagem que está passando aí agora é do momento que o esquadrão de bomba veio de São Luís para retirar o explosivo junto com a Polícia Federal e explodir aí e detonar essa. Se o James quiser até adiantar essa imagem, fica bem por os últimos segundos quando dá o zoom. A explosão é tão forte que o pessoal dos bairros aí em volta contam que tremeram as casas. Teve lugar que até as telhas saíram do lugar do impacto de uma dinamite que eles fazem na... Olha, o pavio pegando fogo nesse momento. E a gente vai ver aí o impacto. Um absurdo. E aí o que aconteceu?
Você imagina um embora, impacto desse, J. Queiroz? Um impacto desse num ambiente fechado, né? Se num ambiente aberto provoca tudo isso, todo... né?
Se você vê aí as imagens que a gente mandou na matéria, não fica forro, não fica vidro, não fica mesa, não fica nada no lugar, destrói tudo. Agora uma informação importante. Essa quadrilha, de acordo com informações da Polícia Civil e da Federal, tem sido monitorada desde janeiro, quando roubaram o banco em Bacabal. Desde o ano passado, na verdade, naquele roubo que houve em Bacabal de um banco, que eles roubaram 30 milhões de reais. E o que aconteceu? A polícia, com essa suspeita, além da caçada no interior, tiro no meio do mato, achando que os bandidos estavam ali, o COSAR veio, a Força Tática, Polícia Federal, além de tudo isso, tem um monitoramento muito bem feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que descobriram que 2 integrantes, que eram como fossem líderes ali, responsáveis por fuzis, por armamentos, já tinham feito ação aqui, estavam voltando com um dos carros de fuga para o estado do Ceará, que eles são naturais de lá. Eles fazem esse novo cangaço nessa região do Piauí. E aí, quando chegaram no estado do Ceará, ali perto de Parambu e Quiterianópolis, esses homens abriram fogo contra um cerco policial. E aí a polícia respondeu, a gente tem imagem, a gente mandou aí, da Hilux, provavelmente foi usada na fuga aqui na cidade. E os fuzis, alguns fuzis, muita munição, tabletes de maconha. E aí a polícia, através desse monitoramento, creem que vão chegar nos outros...
aos demais integrantes, né?
Isso. Só que tem uma questão aí que a população fala muito e reclama. A questão da demora. A gente entende que é distante, o aparato é pouco. Mas olha só, uma cidade como a nossa... que tem várias cidades ali em volta, que a Caixa Econômica Federal atende cerca aí de 10 a 15 municípios, e tem que deixar dinheiro no caixa eletrônico, todo mundo sabe que isso aí foi coisa dada, foi falado, foi dito. E o que acontece é o quê? A questão do policiamento. Aqui no nosso batalhão, no nosso, vamos dizer, quartel da Polícia Militar, fica 4, 5 PMs. O que é que a Polícia Militar... 4, 5 PM vai fazer contra 12, contra 15, contra 20, fortemente armados e com reféns? Nada. Eles não têm como fazer. E até o reforço chegar, foi o que aconteceu. Amanheceu o dia, tiveram que esperar todo mundo chegar para começar as operações. Isso dá 12 horas para os bandidos fugir. Se não é agora o trabalho de inteligência, é muito difícil conseguir pegar esses homens, viu?
Pois Roberto, tem um adendo aí, J. Queiroz, que eu comentar com você, é importante... Jalbi,
rapidinho.
Ô, J. Queiroz, é só importante a gente fazer aqui dar uma informação para o nosso público, é que quando, acontecem esses ataques a agências bancárias e, por exemplo, a agência da Caixa Econômica, acho que não deveria ser assim, mas a agência da Caixa Econômica Federal é uma instituição bancária federal, a competência é da polícia, nesse caso específico, da Polícia Federal. Isso. E a polícia estadual ou municipal, se houver, ela deve dar suporte à Polícia Federal. É o trâmite, é o protocolo que se segue nesses casos.
A burocracia.
Talvez, né? Isso dificulte ainda mais, né, o trabalho da polícia, né? Eu acho que deveria, nesse momento aí, chamar todo mundo, grupo tático aéreo, todo mundo, sem precisar fazer qualquer consulta à Polícia Federal, tentar prender os bandidos. Olha, tá aqui, agora vocês decidem se o bandido é federal, se é estadual, se é municipal, mas já estão presos, né? Teria que ter.
O Beto Fernando, tem duas coisas aí que você falou que eu quero chamar a atenção. Primeiro, as balas do bandido não têm símbolo de governo.
Pois
eles
é.
Eles não estão nem aí, eles querem roubar. E segundo, agora o prejuízo maior não foi o dinheiro que eles levaram, é agora para o município e para a região. Nós ficamos sem o principal banco de saque de Bolsa Família, aposentadoria, movimentações financeiras, que só Deus agora para saber quando essa caixa não vai voltar a funcionar. Porque a Dinamite, com certeza, mexeu com o alicerce, mexeu com a estrutura do prédio, vai ter que se abrir uma licitação federal para vir uma empresa para cá, os engenheiros analisarem, para poder liberar uma obra para recomeçar. Até lá, quem paga sem o banco na cidade é a população. Que o pessoal de Vitorim, de Lago da Pedra, toda essa região aqui dos interiores que vinham para cá, vão ter que se movimentar para Bacabal. A pessoa, os bandidos roubam só do governo, mas quem toma o prejuízo é o povo. O pessoal tem que entender isso. Quem toma o prejuízo no final sempre é a população, somos nós.
Obrigado, J. Queiroz, pela belíssima reportagem, pelo trabalho feito e pela cobertura. E lamentamos, né, que ainda essas quadrilhas ataquem aqui. Isso diminuiu bastante. Verdade. Nos últimos anos, vamos admitir, mas que esses fatos não se repitam. Pelo menos dois já se deram mal aí no confronto com a polícia, espero. E agora não dá nem para entrevistá-los para saber quem são os outros colegas dele, né? Porque esses que foram entrar em confronto já perderam a vida.
Lembrando que eles só foram pegos pelo monitoramento da polícia. A polícia já vinha investigando eles, a inteligência da polícia no Maranhão e lá no Ceará. E vão pegar, viu? Olha só, quando a polícia quer, e o governador já deu a palavra, como foi no caso da blogueira, o governador já entrou e disse, isso vai acabar no Maranhão. E eu creio nessa palavra, viu, Humberto?
Pois é. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta. Muito obrigado, então, J. Queiroz. Ana, tem aí o Twitter, tá na tela, né? Nossa Polícia Militar auxiliou prontamente a Polícia Federal sobre o ataque criminoso em uma agência bancária de Vitorino Freire. Isso é um Twitter do governador Carlos Brandão, que a gente tá lendo aqui. O órgão competente nesse caso, o BOP, foi enviado para neutralizar os explosivos e as buscas seguem com apoio dos batalhões da região. Seguimos oferecendo apoio à Polícia Federal, que conduzirá as investigações. É isso, determinação do governador. Espero que não haja mais espaço para esse tipo de crime aqui no nosso estado. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui na sua tela. Obrigado, então, a todos que estão participando. O Antônio Corrêa Sobrinho, mandando um bom dia aos amigos da Central de Notícias Brasil, Rádio Caru, sempre transmitindo de segunda a sexta-feira o Jornal Central Manhã. Um abraço também ao nosso amigo Antônio Marques, acompanhando a gente lá da cidade de Balsas. Grande abraço a todos vocês aí de Balsas. Espero que a gente consiga aí já nos próximos dias a formalizar a parceria com as emissoras aí da região, na parte de televisão, para vocês acompanharem também em vídeo. Cristiano Dias, de Itapecuru Mirim, o Elivaldo Ramos, diretamente de Tutóia. Nós tivemos a Raíssa Leal se destacando, lembrei aqui do Elivaldo Ramos, lembrando logo da Raíssa Leal, que teve uma competição importante lá, depois de 3 meses sem competir, foi ao Rio de Janeiro e lá arrasou novamente. Qual foi a competição, já você está sabendo, está acompanhando esse caso, né? Da competição que Raíssa Leal participou nesse final de semana.
Ela foi campeã, Humberto, do STU, da de Porto Alegre. É a etapa, é uma das etapas aí do Circuito Internacional de Skate. Aconteceu, portanto, lá na Orla do Cuiabá, lá em Porto Alegre. Então, duas medalhas olímpicas, duas medalhas olímpicas, a maranhense ficou em primeiro lugar, aí com 81,57 pontos. Em seguida foi a vez da espanhola Daniela Tirol. Então, mais uma grande participação da fadinha do skate, que é nada mais nada menos que maranhense lá da cidade de Imperatriz.
Eu lembro que eu fui fazer isso aí naquele espaço que tem na Lagoa da Jansen, tem uma praça lá bonita que a gente pode passear de skate. Rapaz, deu uma escorregada tão feia lá que ralou por cima da bermuda.
Eu nem me arrisco.
Isso em terra plana, agora em cima dessas...
O esporte, Humberto, eu
é um negócio sério,
esporte,
né?
Eu prefiro aquele que não oferece nenhum risco, dominó.
Olha, em falando de esporte, o secretário de Estado do Esporte, o Naldir Lopes, conseguiu reunir mais de 150 gestores municipais de esporte aí nesse final de semana, na última sexta-feira, né, para discutir as regras, principalmente dos jogos escolares maranhenses. E o Jalder Pereira esteve lá.
O auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa do Maranhão foi o local escolhido para a realização do 3º Fórum Estadual de Esporte. O evento acontece nesta sexta-feira e reúne 156 gestores municipais. O secretário de Esporte e Lazer do Estado do Maranhão, Naldir Lopes, fala das pautas discutidas durante o evento.
É ressaltar a importância do fórum estadual, o 3º fórum estadual, e hoje batendo recorde, 156 municípios participantes, trazendo seus secretários municipais de esporte aqui para discutir regulamento dos jogos escolares maranhenses, trazer as novidades, falar do calendário que vai ser planejado em 2025 e trazer as novidades do GEMES, que será os jogos eletrônicos, que será feito no interior, nas regionais. Então hoje um dia de muita informação.
O fórum é uma oportunidade para serem alinhadas ações e estratégias que promovam o esporte do Maranhão, fortalecendo assim a ligação entre os municípios e possibilitando o desenvolvimento de projetos que beneficiem jovens atletas e a comunidade esportiva. Fábio Reis é secretário de Esporte do município de Newton Belo. Na oportunidade, ele falou sobre a importância do município dele participar do evento.
É muito gratificante a gente vir participar desse evento para que a gente possa se atualizar no GEMAS, para a gente levar os nossos jovens a disputar, priorizar o esporte, tirar nossos jovens da rua e incentivar o esporte cada dia mais no nosso município.
No ano passado, pouco mais de 100 municípios participaram dos Jogos Escolares Maranhenses e a expectativa é que nos próximos anos todas as 217 cidades do estado possam participar nas próximas edições, como enfatiza Fernando Donatan, membro da Comissão dos Jogos Escolares.
O que nós esperamos é novamente fazer com que os Jogos Escolares cheguem no 217 município do estado do Maranhão e que, de fato, a gente continue fazendo um dos maiores jogos educacionais do Brasil e que são 53 anos de edições com grandes novidades. Uma das novidades são os jogos eletrônicos, que vai vir como modalidade de participação. A partir de junho, né, final de junho, a partir do dia 21, nós começamos a etapa regional de São Luís, que é a famosa regional metropolitana. Então vamos ter o mês de julho inteiro fazendo regionais pelos 4 cantos do estado do Maranhão. E nosso objetivo é atingir mais de 60 mil jovens atletas e que de fato até em agosto, que é a previsão dos Jogos Escolares fase final, possam vir os melhores atletas de todas essas regiões para estar representando, prestigiando os nossos Jogos Escolares e que de lá vão se revelar atletas, formação de seleções para o Jogo da Juventude, Campeonato Brasileiro Escolar de 12 a 14, Paralimpíadas, que é o Paragemes, e que nós possamos ter grandes representantes e futuros atletas que vão estar representando não só o estado do Maranhão, mas o Brasil, e levar como exemplo vários atletas olímpicos que nós temos no Maranhão, sem citar nome, que são vários atletas, e que a gente possa ver essas carinhas novas, tendo um dia representando o nosso país nos Jogos Olímpicos, que de fato é isso que o esporte amador, o esporte educacional, esporte de rendimento e alto rendimento, esses meninos possam, através do esporte, mudar a vida deles e que eles possam, sim, dia, dar tanto orgulho para o estado do Maranhão.
Reportagem, Jauber Pereira.
Jauber Pereira, muito boa matéria, Jauber Pereira, isso é um assunto que nos anima muito, quando a gente vê autoridades em cada município se preocupando em oferecer as condições necessárias para que a nossa juventude, as crianças ali da adolescência, da juventude, possam ter alguma opção de esporte, lazer. Isso, Jauber Pereira, melhora a mente das pessoas, melhora a condição física, melhora a mente das pessoas e motiva as pessoas a ter ali um sentido na vida, que é muito importante quando está quase todo mundo voltando somente para aquela telinha lá do aparelho celular. A gente ainda sabe que a grande paixão pelo esporte é um motivo de, é uma motivação que a humanidade tem para poder ter aí um norte na vida. Então é importante isso, ela funciona como uma vacina, né, para muitos males, o esporte. Que
se tratando
haja essa conscientização aí por parte de todas as autoridades no sentido de oferecer isso para a nossa juventude.
É se tratando dos gêmeos, que foi o principal objetivo desse encontro, que foi tratar regulamento, enfim, as diretrizes que para poder acontecer os gêmeos, que são os Jogos Escolares Maranhenses. Então, o que que acontece? O que chamou a atenção da gente nessa reportagem? Que ano passado, foram 105 municípios participantes. Até agora já tem 156 garantidos.
Então está aumentando.
Pois é. Né? E o objetivo da secretaria é chegar no ano que vem, ou até daqui a 2 anos, a todos os 217 municípios do Maranhão. Ou seja, é chegar a todo o Maranhão. Então a gente isso é percebido, o gosto que as pessoas têm pelo esporte e também o incentivo da Secretaria de Esporte através do governo do estado, através da Secretaria de Esporte. Então,
e tem maranhense se destacando, né,
Jorge? Sim, Humberto, pode ser que tenhamos amanhã o maranhense titular na seleção brasileira. Amanhã tem o jogo da seleção brasileira contra a Argentina aí as eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. E o Wesley, é natural lá da cidade, a Ceilândia, tem só a Ceilândia. Bom dia para vocês que nos acompanham lá. O Wesley, Humberto, é natural lá da cidade, a Ceilândia, e segundo informações, durante a pandemia ele era, sabe o quê? Ele era flanelinha. Gostava de futebol, hoje é lateral direito, titular do Flamengo, foi chamado pela primeira vez pelo técnico Dorival Júnior, entrou no jogo passado, não cheguei a acompanhar essa parte que ele entrou, mas a informação que temos é que a seleção ganhou novo fôlego, foi outra seleção a partir da entrada do jogador maranhense, e a expectativa é que ele seja titular amanhã, ele de um lado e o Danilo do outro. Então isso nos orgulha muito pelo fato de ser maranhense, está tendo essa oportunidade, e mais importante, se considerar maranhense, porque tem muitos que são maranhenses, mas quando chega na seleção brasileira dizem que não são mais, como foi o caso daquele França que jogou no São Paulo, que tinha nascido no Maranhão, se criou no Ceará, mas ele não gostava de ser chamado de maranhense. Mas isso aí nos orgulha muito mais, e que isso seja de inspiração para outros jogadores. Ainda falando de esporte, tivemos 2 jogos nesse final de semana que movimentaram o Campeonato Maranhense, a edição deste ano. No sábado tivemos, na verdade na sexta-feira, foram 3. Na sexta-feira tivemos a vitória do Maranhão, 1-0 diante da equipe do Tuntum. O Tuntum permanece na zona do rebaixamento e com o sinal de alerta totalmente ligado. Se o campeonato terminasse hoje, Viana e Tuntum estariam rebaixados. No sábado tivemos a vitória do Imperatriz, 1-0 diante do IAP, um jogo, um gol bastante questionado, a torcida do IAP reclamando bastante de que a bola não teria ultrapassado a linha divisória da área, mas o fato é que nem o próprio goleiro do IAP reclamou. Mas o árbitro deu gol para a equipe do Imperatriz, gol marcado pelo atacante Papel. E tivemos a vitória do Sampaio ontem. Jogando no estadinhozinho, o Santos, Sampaio venceu a equipe do Viana pelo placar de 1-0. Enfim, todos os três jogos pelo mesmo placar de 1-0. Com esse resultado dessa rodada, o Imperatriz continua líder mais do que nunca, agora com 22 pontos conquistados. O Imperatriz praticamente carimbando seu passaporte para a próxima fase. O Sampaio, com a vitória, tinha 14, foi até 17. Então, o Sampaio, primeiro colocado. Aliás, o Imperatriz, primeiro colocado. O Sampaio, segundo colocado. E o Maranhão, na terceira posição do campeonato maranhense. Lembrando que na próxima quarta-feira teremos o jogo entre Moto Clube e o Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste, na capital maranhense, onde o Moto precisa desse resultado positivo.
E o sub-20 do Sampaio Corrêa também fez uma convocação aí, tem jogo fora do estado, e nós devemos ter notícias boas, esperamos ter notícias boas aí até a próxima quarta-feira.
Lembrando que o Sampaio, essa base do Sampaio, Humberto, é uma parceria entre o time do Sampaio Corrêa e a cidade de Rosário, sabia? É uma parceria entre a cidade de Rosário e o Sampaio Corrêa. O Sampaio, sabemos que é uma das equipes que já teve uma base sólida, uma base boa, mas hoje não tem investido tanto nas categorias de base, embora tenha colhido frutos. Ó, por exemplo, o Adriano, que foi o autor do gol do Sampaio contra o time do Maranhão, contra o time do Viana ontem, foi jogador da base. Então tem o Adriano, tem o Dimas, que são oriundos da base, inclusive o Dimas é lá da cidade de Cururupu, mas é da base do Sampaio. Então o Sampaio acabou deixando um pouco de lado, mas agora está percebendo que, se fomentar cada vez mais a base, pode ter jogadores até melhor do que muitos que são importados de outros locais.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Vamos apresentar Central Manhã.
O Maranhão é a bola da vez também no turismo. Nós tivemos um encontro com guias de turismo durante o final de semana. Vamos conferir.
A Secretaria de Estado do Turismo do Maranhão, por meio do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, promoveu o encontro com guias de turismo. O evento foi uma oportunidade de escuta e diálogo, visando discutir melhorias e fortalecer a atuação da categoria.
Nós estamos muito felizes desse encontro, esse encontro com os guias do Maranhão, porque é um momento de diálogo, de aproximação, deles se sentirem dentro, na nossa casa, se sentirem presentes e trazer as suas demandas, né, as suas lutas, as suas conquistas e também as suas dificuldades. E como a gente pode trabalhar conjuntamente para vencer essas dificuldades, porque nós temos aqui o PROCON, a Polícia do Turismo, e nós estamos discutindo um conjunto de ações, inclusive o cadastro, que todos eles têm que se cadastrar para que eles sejam, a cada dia, visualizados, visíveis e conhecidos por todos.
A programação incluiu uma palestra sobre o cadastro e discussões sobre temas que impactam diretamente a atuação dos guias de turismo no estado.
O guia de turismo, ele é um anfitrião, né, um profissional que está no dia a dia com o turista. É ele que escuta todos os elogios, todas as críticas, né, então é ele que tem, né, ele é um anfitrião.
Esse profissional é responsável por orientar e acompanhar turistas em viagens, passeios e excursões. Ele também fornece informações sobre o destino e auxilia na logística da viagem.
É importante ter essa parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo, governo do Maranhão, o Sindicato de Turismo e também os profissionais de guia turismo.
Foi uma exigência.
Isso, Jauber Pereira, é tanta informação nessa área. Nós estamos recebendo também aqui a informação. O turismo brasileiro celebrou um momento histórico com a posse da nova diretoria da CNTU, Confederação Nacional do Turismo. Né? A cerimônia de posse foi emocionante, repleta de simbolismo e de compromisso com o futuro do setor. E sabe quem é que faz parte dessa nova diretoria? O maranhense turismólogo e ganhador do prêmio The Best com personalidade do turismo, professor Paulo Montanha. Não é? Portanto, parabéns ao Paulo Montanha pelo trabalho que tem realizado em prol do turismo aqui no estado do Maranhão. Ele tomou posse como diretor de turismo da CNTU, Confederação Nacional do Turismo. Ele diz aqui sobre as bênçãos de Cristo e homenageou a CNTU e o turismo do Brasil iluminado de azul. É isso aí. Parabéns, então. E tem um encontro na cidade de Barreirinha.
Exatamente. Também, pois é. Né? Hoje, daqui a pouco, uma caravana do Ministério do Turismo deve estar desembarcando na cidade de Barreirinhas. É que amanhã e depois vai acontecer um evento muito importante naquela região. É o Programa de Regularização do Turismo, o PRT, que vai trazer, Humberto, para o estado, capacitações e também atendimentos técnicos para fortalecer o turismo local. O Ministério do Turismo está chegando, portanto, no Maranhão com o programa de regularização ao turismo. O encontro vai trazer, vai acontecer no município de Barreirinha, como falamos, 25 e 26 de março, e vai reunir representantes de mais de 50 municípios do estado do Maranhão.
Evento Olha importante. Aí! E para encerrar o nosso programa, vamos trazer a Codevasf e a Universidade Estadual do Maranhão lançam um plano de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Itapecuru. Confira.
A Universidade Estadual do Maranhão e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, lançaram o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru. O produto é resultado do convênio firmado entre as duas instituições, no qual foram investidos recursos oriundos de emenda parlamentar de bancada, no valor aproximado de R$1,5 milhão.
É uma importante iniciativa, onde mais uma vez nós da Universidade Estadual do Maranhão, junto agora com a Codevasf, estamos entregando um documento que visa o desenvolvimento do nosso estado do Maranhão. E ele é atinente à bacia do rio Itapecuru.
O plano é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos. Dentre os objetivos, visa fundamentar e orientar a implementação dessa política, bem como o gerenciamento dos recursos hídricos e o planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos.
É um estudo profundo que foi feito em toda a bacia, desde a sua nascente até a foz, com informações densas, profundas, com riqueza de detalhes de seu relevo, da sua vazão, da sua biodiversidade, das comunidades que utilizam esse rio, dos índices socioambientais, de toda a cadeia desse ecossistema.
O plano reúne informações importantes que podem ajudar a desenvolver a economia de toda a região ao redor da bacia hidrográfica do rio Itapecuru.
Então nós apresentamos como universidade para a Codevasf um produto que é considerado estratégico, não apenas para a gestão ambiental, mas sobretudo para a atração de investimentos, considerando como pilar a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos. Nós visitamos 57 dos 57 municípios que compõem a bacia, identificamos as realidades regionais, as realidades locais, os arranjos produtivos e, a partir disso, também apontamos quais são as principais potencialidades que nós temos para o desenvolvimento econômico regional e local em cada um desses municípios.
Empresas já pode fazer o seu empréstimo com desconto em folha de pagamento, que é o empréstimo consignado. Então, o governo federal autorizou que os trabalhadores seletistas, eles a partir de agora possam fazer empréstimo. Há uma previsão aí de uma movimentação em torno de 60 bilhões de reais nas agências bancárias, nos empréstimos bancários, com o aumento aí desse público, que antes só poderia fazer empréstimo consignado quem fosse funcionário ou do município, ou do estado, ou do governo federal, funcionário público.
Efetivo.
Agora pode, também da iniciativa privada, ser trabalhador da iniciativa privada, pode ter direito a fazer empréstimo com desconto na folha de pagamento. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário. Queremos vocês aqui conosco. Até lá.
Uma excelente segunda-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.